Respeitar os espaços da natureza pode ser um caminho para ajudar a prevenir desastres como os que ocorreram no Rio Grande do Sul ao longo das últimas semanas. Na capital Porto Alegre, por exemplo, uma faixa de aproximadamente 3 quilômetros de aterros de distância, com variação de até 1 quilômetro de largura, foi feita após a histórica enchente ocorrida no ano de 1941. O trecho se estende no que seria o lado oeste da capital gaúcha, do atual centro da cidade até a zona sul. No entanto, partes destas áreas aterradas sobre o lago Guaíba, que banha a cidade, foram sendo ocupadas com o passar dos anos. Espaços próximos às águas exigem atenção das autoridades, destaca Betânia Alfonsin, que é professora e pesquisadora do Observatório das Metrópoles Porto Alegre e do mestrado em Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a FMP.
A gente, no Brasil, teve uma legislação ambiental por primeira vez, o Código Florestal, em meados do século XX, e já se previa essas áreas de preservação permanente, né? Qual foi o problema? A gente teve muitas alterações nesse Código Florestal, especialmente no último período, onde cada vez esses saberes ancestrais da importância das matas ciliares como áreas que são muito importantes na proteção, né, contra as cheias, em função de que elas funcionam como uma espécie de esponja de amortecimento das cheias, né, elas foram sendo cada vez diminuídas.
Roberto Liegbot, missionário leigo do Conselho Indigenista Missionário no Rio Grande do Sul, reforça que a ocupação de áreas tão próximas às águas não é tradicional dos indígenas, por exemplo.
Se houvesse as condições adequadas de territorialidade, de poder viver nos seus territórios adequadamente demarcados, os povos indígenas, pelas experiências e conhecimentos que eles têm hoje, também os conhecimentos das memórias, das ancestralidades, eles automaticamente buscariam lugares em que eles teriam a garantia da proteção.
Compreender e aplicar esta sabedoria dos povos indígenas, tão ligada à natureza, pode ajudar a sociedade, de forma geral, a se relacionar de maneira mais equilibrada com o meio ambiente.
A sociedade, em geral, ela não aprendeu a ter o cuidado com a natureza, o que é uma prática comum dos povos indígenas, né? E eu, pela experiência já de 33 anos junto às comunidades, né, e escuto isso sistematicamente, o apelo que os indígenas nos fazem é: amem a terra, cuidem da terra, protejam a natureza. Ela não é um dom individual, ela é um bem para todos nós, né? Essa concepção, ela não passa, não é, nos conceitos que a nossa sociedade inserida no modelo capitalista tem. Todo o ambiente, os recursos naturais, né, os recursos hídricos, as árvores, as plantas, a terra, na concepção da nossa sociedade, ela é para obtenção de dividendos, obtenção de lucros e rendimentos.
Betina Alfonsin, que também é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU, destaca que no caso da capital do estado do Rio Grande do Sul, são necessárias revisões de práticas em diversas frentes.
Adotar um plano de adaptação climática que considerasse esse incremento, né, de volume de chuva e que tornasse a cidade mais permeável. Além, né, Diego, de investir em prevenção, que foi o que Porto Alegre não fez. Todas as reportagens estão mostrando que, pelo contrário, Porto Alegre não investiu na manutenção do seu sistema de diques e das comportas da cidade. Então, é uma receita com todos os ingredientes para uma catástrofe como as que nós estamos vivendo. Para que isso não se repita no futuro, nós temos que revisar o plano diretor, o nosso planejamento urbano, de tal forma que a gente preserve, né, defina claramente os trechos que devem ter restrição à urbanização, um controle especial em função da ameaça de desastres naturais, bem como deve-se pensar especificamente, né, nessas áreas que estão sujeitas a inundações bruscas, né?
As chuvas iniciadas no final de abril no Rio Grande do Sul fizeram o Lago Guaíba, junto à capital Porto Alegre, atingir a maior marca da qual se tem registro no dia 5 de maio, superando o nível da enchente histórica de 1941. Conforme aponta a medição da Agência Nacional das Águas, a ANA, ela ocorreu às 5h30 da manhã daquele dia, quando estava em 5 metros e 35 centímetros, ou seja, 2 metros e 35 centímetros acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.